Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz seja com todos. Que a pior coisa é a guerra, a inimizade, contenda, briga. Amém? Por isso que Deus disse que houvesse paz entre nós. Que haja paz entre nós. Nada pior do que a guerra, briga, contenda. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3. Versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Amém? Vamos procurar. Vamos procurar entender. Porque, como foi falado ontem, a nossa oração, a nossa conversa com Deus, a nossa oração feita a Deus, até mesmo entre nós. É importante que a gente saiba o que, que a gente está fazendo, o que está falando, o que, que você está pensando. É muito, muito importante. Porque, como Deus disse, né, abre os olhos. A nossa situação, a situação do homem, do mundo, ela é complicada demais por causa disso. Ela é muito complicada por causa disso. A gente fica perdido no meio dessa confusão, tiroteio aí. Nós ficamos perdidos, sem saber para onde vai, o que fazer, que rumo tomar. Né? Então isso é uma maldição. Uma maldição que foi posta na terra. E todos têm o mesmo problema. Todo mundo tem o mesmo problema. Então Deus falou, vai e abre os olhos. E aberto os nossos olhos, a gente sabe. Aí a gente aprende, a gente sabe onde, o que faz, quando faz, como faz e assim por diante. Mas para isso, então, o que nós estamos fazendo é tentando abrir os olhos das pessoas, fazer com que a gente, eu, vocês, entendamos, saibamos realmente onde é que nós vamos botar a mão e se nós podemos colocar as mãos ali. Então, nós estamos aqui trabalhando nessa direção. Amém? Cada dia a gente aprende um pouco, cada dia a gente entende um pouco. E Deus, eu creio que Deus está nos ajudando. Então, abrindo a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, aqui, nós vamos ver aqui a maldição. A maldição foi posta por Deus. Agora, é claro, Deus não colocou isso de graça. Deus não pôs isso, essa maldição, com a intenção de nos prejudicar, não. Ele foi uma necessidade. Entendeu? Como o Fabio está lembrando ali, não há maldição sem causa. Então, essa maldição que foi colocada ela houve uma necessidade de que houvesse a separação entre o bem e o mal. Houve uma necessidade. A partir do momento em que o diabo entrou no mundo e Deus sabia o que ia acontecer em decorrência dessa entrada dele, dessa participação dele na nossa vida, Deus sabia que ia dar problema. Então, ali Deus já colocou, então, essa cláusula, né? Esse decreto, que foi a inimizade. Ele colocou assim, que não haveria amizade entre o bem e o mal. Não haveria comunhão entre Cristo e Belial. Não haveria acordo entre a luz e as trevas. Não haveria. Amém? Então, por mais que, às vezes, o mundo tenta misturar esse negócio, tenta aproximar esse negócio, não funciona. Não funciona. Não tem jeito de funcionar. O bem e o mal, a luz e as trevas, não tem como funcionar. Por quê? Porque é uma coisa já imposta por Deus. Certo? Então, lá, naquele momento, quando Deus disse, porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Maldita, olha aí a maldição, serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a igreja. Eu vou colocar inimizade entre você e a igreja. A mulher aí simboliza a igreja. Vou colocar inimizade entre você e a igreja. Entre a tua descendência, os filhos do diabo. Tua descendência, os filhos do diabo. Né? E a tua com quem ele estava conversando. E a sua, referindo-se à mulher. E a descendência da mulher, que são os filhos de Deus. Esta, a mulher, feriria a cabeça da serpente. Então nós, a igreja, vai vencer. Porque Deus já decretou ali que a igreja vai vencer. Então, quem vai pisar a cabeça da serpente é a igreja. Mas tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a perseguição. Nunca nós vamos ficar sem. A igreja nunca vai ficar sem a perseguição. Sem a perseguição. Então, é esse negócio no pé da gente, está ali nos perseguindo. A igreja vai ser sempre perseguida enquanto ela estiver na terra. Bom, por que que a gente precisa saber disso? O que que é inimizade? O que que é inimigo? Né? Contrário, adverso, diferente. Então, nós queremos de um jeito, o inimigo quer de outro. Adversário. Nós estamos de um lado e ele está de outro lado. Não tenha, como eu acabei de falar, por mais que a gente às vezes queira trazer o mundo para dentro da igreja, Não funciona. Não vai funcionar. Ou quisermos levar a igreja lá para o mundo, também não vai funcionar. Misturar. Não cabe, não tem como. A política, por exemplo, essas coisas do mundo, né? Não tem como isso ficar no nosso meio. Não tem como. Porque essas coisas, o que é inimizade? O que inimigo causa? O que o inimigo nos causa? Ele nos causa prejuízo, ele atrapalha, ele prejudica. Aí você prega o evangelho, é diferente, totalmente diferente deles. Totalmente diferente do pensamento que o mundo tem. Nós pensamos uma coisa, eles pensam outra. Então não tem como haver acordo entre nós. Então nós vamos ser sempre inimigos, como está escrito aqui. Vai haver sempre essa inimizade. As coisas do mundo se opõem à igreja. E a igreja se opõe às coisas do mundo. A ideia do mundo. Vamos abrir também a nossa Bíblia aí em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 10, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos ler de novo? Ler e pensar? Vamos ler e pensar? Porque se nós, quando éramos inimigos, então aí a gente já entende o quê? Que a princípio todos eram inimigos. Porque quando nós, está falando da igreja, falando do povo de Deus. Quer dizer, o povo de Deus um dia foi inimigo de Deus? Foi. Um dia, a igreja também foi inimiga de Deus. Por quê, hein? Por quê que um dia a igreja foi inimiga de Deus? Por que vocês acham? Quem pode falar? Por que que a igreja um dia foi inimiga de Deus? Aqui, ó. Inimizade é isso. Inimizade, ela separa. A inimizade, ela separa. Né? O A do B. Então, quando entrou o diabo no mundo, aqui nós tínhamos os amigos e aqui nós tínhamos os inimigos. Adversário. Um é adversário do outro, um é contra o outro. Então, aqui nós tínhamos os amigos, aqui nós tínhamos os inimigos. O diabo entrou, ele se colocou desse lado. Né? Ele se colocou aqui desse lado aqui. Ele estava do lado do mal. Aqui ficou o bem. Aqui ficou a bênção. Aqui foi a justiça. Lá a injustiça. aqui amizade, lá inimizade, e assim por diante. O diabo veio e se colocou lá dentro. Mas, no começo, a inimizade estava apenas em Eva e Adão. Entrou em um, passou para o outro, etc. Tal. Com o passar do tempo, não tinha mais nenhum inimigo. Aliás, não tinha mais nenhum amigo. Todos passaram para o lado de cá. A doença, né? A praga foi tomando conta da terra de tal maneira que todos se tornaram inimigos de Deus. Todos se tornaram inimigos de Deus. Todos. Não tinha mais ninguém que fizesse o que Deus queria. Todos se tornaram adversários contra Deus. Contra Deus. Aí veio Jesus Cristo, que foi o próprio Deus. Ué, como que Deus poderia ser inimigo dele? Né? Deus inimigo dele. A pessoa, eu não posso ser inimigo de mim mesmo, né? Então, o próprio Deus. Então, ali, então, o primeiro amigo de Deus, que foi Jesus. O amigo de Deus. Dá para entender? O primeiro amigo de Deus na terra foi Jesus. Por quê? Por quê? Por que Jesus era amigo de Deus? Hã? Pega o microfone e responde. Eu quero ver se você está entendendo. Para ver se você está entendendo. Né? Né? Por que que Jesus era amigo de Deus? Quando você sabe que uma pessoa é seu amigo? Quando?
Quando concorda com você.
Concorda com você, o que mais?
É isso, concorda com a pessoa.
Só isso?
É.
Hã? Faz o que você quer, não te desagrada.
Isso, o que mais?
Tipo, dá certo.
Dá certo, né?
Uhum.
Você chama ela para um lugar.
Aí a pessoa quer também, tem os mesmos interesses.
Ela vai também. O né? Que mais? Vamos ver.
Pensa igual, né, irmão?
Tem pensa a igual. Mesma, farinha do mesmo saco.
Mesmo saco.
Né? É, farinha do mesmo saco. O que mais?
Gosta das mesmas coisas.
Gosta das mesmas coisas. Quando é que você sabe que uma pessoa é do seu lado, é do seu amigo, está do mesmo jeito?
Quando tem o mesmo ponto de vista.
É, o mesmo ponto de vista, né? Pensa a mesma coisa, quer do mesmo jeito, tal, né?
Exato.
Então, como que nós sabemos que Jesus se tornou amigo de Deus?
Pelo princípio da concordância, né?
É, ele passou a fazer o que Deus queria, né?
Tudo, né?
Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que que Deus tinha prazer nele? Porque ele fazia tudo do jeito que Deus queria. Ele faz tudo do jeito que eu quero. Então, foi o primeiro amigo de Deus. A pessoa na terra que conseguiu fazer amizade com Deus. Nós todos éramos inimigos. Lá no começo entrou a maldição, entrou o pecado, e não teve quem no mundo escapasse dessa praga que o diabo lançou no mundo, que foi essa inimizade, essa contenda, essa dificuldade que nós temos de relacionar uns com os outros aqui, essa dificuldade que nós temos de viver no mundo. É uma praga, é um mal terrível. Ora nós agradamos a um, ora nós agradamos a outro. Ora nós estamos do lado de lá, ora nós estamos do lado de cá. É uma luta, é uma guerra. Não é assim? Jesus, ele se posicionou do lado A, do lado do bem. Jesus se posicionou ali e ele resistiu firmemente e nunca saiu daquele lado. Qual a dificuldade que nós sentimos? É que nós não temos a mesma força, nós não temos a mesma capacidade, e nós estamos lá, mas muitas vezes pressionados. De repente nós nos achamos contra Deus. É? Você, ora você está do lado de Deus, mas conforme a pressão, conforme as coisas que acontecem, nos coloca contra Deus. Amém? É muito difícil. É uma linha, é uma coisa assim tão sutil que faz com que você, de repente, se não vigiar muito, se não tiver muito cuidado, você que era amigo de Deus, de repente, se acha lutando contra Deus. Se acha do lado oposto a Deus. É muito perigoso. É muito perigoso. Amém? Então é sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que nós estamos pensando. Segura aqui para mim, filho. É sobre isso que nós estamos falando. É muito, vamos dizer assim, importante que a gente entenda quando é que é amigo, quando é que é inimigo. Como eu devo me comportar diante do amigo e diante do inimigo? Por isso que o Evangelho existe. Porque o Evangelho, ele veio exatamente para reconciliar, ou seja, pegar aquela pessoa que era inimiga e torná-la amiga. O que que nos reconcilia com Deus? O que que nos torna amigos de Deus? O Evangelho. Então, quando você aceita o Evangelho vai fazer de você um amigo de Deus. Lembra quando Jesus, conversando com os discípulos, falava, já não vos chamo, e sim... Porque às vezes eu digo, eu sou servo de Deus e etc tal. Mas por falta de entendimento, eu ainda não sou amigo. Servo é aquele assim, você manda fazer, ele faz. Você não manda, ele não faz. O servo, ele obedece. Mas ele não tem cabeça. Vai lá, faz isso, isso, isso. Ele vai lá e faz. O Senhor não mandou, eu não fiz. Né? É diferente. Na verdade, Deus não quer isso. Deus não quer uma pessoa que faz o que Ele manda. Simplesmente. Deus quer uma pessoa que vive ao lado dEle. Que anda com Deus. Que vive, tem uma vida. Esse não é servo. É mais do que servo. Esse é amigo, companheiro. Né? Quando a gente se casa, a gente não quer uma pessoa do nosso lado, um robô, uma coisa que você liga e desliga. Você quer uma pessoa em quem você pode confiar, você quer uma pessoa em que você pode... você tem aquela pessoa como amiga. Que está do seu lado. Você pode dormir ao lado dela, você pode andar com ela tranquilamente, sem medo, sem receio, porque você não tem ali do seu lado um inimigo, e sim um amigo, um companheiro. Uma pessoa que você sabe que está do seu lado. Do seu lado. É isso que Deus quer de nós. E é isso que eu vejo que é a grande dificuldade. Que ora nós estamos do lado de Deus. Ora nós estamos trabalhando contra Deus. O diabo é muito esperto. O diabo é muito esperto. né? Quando os discípulos perguntaram, Senhor, o Senhor não semeou? Não foi boa coisa? Não foi a boa semente no seu campo? Por quê que está acontecendo isso? Quem semeou, então, a inimizade? Quem semeou a contenda? Ele disse, quando o homem descuidou, de repente, o inimigo veio e semeou o mal. Quando Jesus veio, ele não semeou, senão o bem, somente o bem. Mas o diabo imediatamente fez o que ele normalmente é capaz de fazer. Na verdade, ele quer, ele nos quer inimigos de Deus. Então, se você quiser se dar bem, se você quiser salvação, se você quiser vida eterna, se você quiser tudo, a bênção, se posiciona do lado de Deus. É porque é aqui que vai existir tudo isso. Amém? Versículo 10 de 5 de Romanos, vamos ler de novo? Capítulo 5 de Romanos, versículo 10. Está assim, lê aí, por favor. Alguém lê. Pode ler, Fabrício.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais... Estando já reconciliados.
Olha, estando já reconciliados. Repara essa frase. Repara essa frase. Estando já reconciliados. Eu estava desse lado. Jesus não morreu por nós. Ele morreu o seguinte, para quebrar essa inimizade. Ele provou que Ele quer ser amigo nosso. Deus provou que Ele nos ama, que Ele nos quer bem. Presta atenção. Às vezes tem duas pessoas que são inimigas. Tem duas pessoas que são inimigas. Por que elas são inimigas? Porque não, ela não gosta de mim. Fulano não gosta de mim. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro, etc. Aí eu quero provar para o humilde que não é assim. Eu quero provar, humilde, você está pensando mal de mim. Eu, na verdade, eu quero bem a você. Não. Né? Ele pensa que ele é meu inimigo e não tira da cabeça de outro, não pensa de outra forma a não ser assim. Às vezes acontece de duas pessoas se tornarem inimigas. Aí eu chego numa e converso com ela. Vai lá e conversa com ela. Ela não é sua inimiga, só isso é questão de entre em acordo com ela, minha filha. Entre em acordo com a pessoa. Você está pensando mal a respeito dela, mas ela não pensa assim de você, não. Olha, vai lá, conversa com ela direitinho. E você vai ver que isso é muito fácil de resolver. Mas aí não, fica de longe e começa a pensar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, e a barreira vai só aumentando, né? Vai só dificultando o relacionamento entre as duas pessoas. Assim era o mundo com Deus. Assim era o mundo com Deus. Aí Deus falou, eu vou lá e vou provar para eles que eu amo, que eu não quero o mal deles, não. Porque lá no começo, eles pensavam, eles chegavam a Deus, tinham um medo horroroso de Deus, porque achavam que Deus era contra o homem. Na verdade, Deus não é contra o homem. O homem pensa que Deus é contra ele. Mas, né? Às vezes, o que que eu fiz para Deus? O que que eu fiz para acontecer tudo isso? Né? Então existe essa dificuldade do homem se relacionar com Deus. Então Deus veio e provou para nós que do lado dele, ele não tem nada contra nós. Nós é que aos poucos nos afastamos dele, nós que aos poucos nos tornamos inimigos, adversários de Deus. Então Jesus Cristo reconcilia o mundo com Deus, ou seja, o primeiro homem na terra a entender perfeitamente que Deus não é nosso inimigo, que Deus é nosso amigo. E que eu posso me aproximar dele. Ele não me trata como inimigo. Amém? Por isso é que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A luta não é contra nós. Não é contra nós. Inimigo de Deus é o que está em nós. Inimigo de Deus é o mal que está em você. É o espírito que entrou em você, é que é inimigo de Deus. Você não, você não. Você é a igreja. Você é a pessoa que Deus veio salvar. Você é a pessoa que Deus tem pena, misericórdia, tem dó de nós. Inimigo dele é o que está em você. Tirando o que está em você, acabou a inimizade. Então ele veio ao mundo para isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirando o mal de nós, tirando o pecado de nós, acabou o problema. Eu vou me relacionar perfeitamente com Deus. Eu vou entender Deus direitinho. Eu vou gostar de Deus, eu quero andar com Deus. E nasce uma relação de amizade, de amor grande dentro da gente. Pronto, bastou o quê? Tirar aquele que me fazia inimigo de Deus. Tirar o pecado de mim. O pecado, entre aspas, entre parênteses. Diabo, demônio, uma espécie de demônio. E tira uma, fica outra, fica outra, né? Bom, mas na hora que tira, na medida que vai tirando, eu vou me aproximando de Deus. Na medida que vai tirando, até que eu me torne amigo de Deus. Eu estava lá no mundo sem Deus, eu estava lá no mundo totalmente contrário a Deus. Os meus atos, as minhas ações mostrava que eu era contrário a Deus. As minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento provavam que eu era inimigo de Deus. Mas quando eu acreditei, quando eu levantei a minha mão e eu me propus mudar de direção, então ele foi tirando o pecado de mim, ele foi tirando, e eu fui me aproximando de Deus, eu fui sendo regenerado, eu fui sendo santificado, eu fui sendo lavado. E na medida em que os dias foram passando, eu que era inimigo me tornei amigo. Me tornei amigo de Deus. Então hoje eu me sinto bem ao lado de Deus. Não é por força, não é por lei, não é por lei, não é por obrigação. É uma coisa que está em mim. Me sentir bem com as coisas de Deus. Gostar das coisas de Deus. Falar das coisas de Deus. Andar com Deus, não é por lei, não é por obrigação, não é nada, é uma coisa que já está, já faz parte de mim. Então, esses dois versículos aí, Você vê o seguinte. Versículo 10 de novo. Lê de novo. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados...
Então, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Interessante. Eu fui reconciliado aqui. Aqui que eu fui reconciliado. Ou seja, Deus falou, ó, eu não sou inimigo seu. Você pensa que eu sou inimigo seu, mas eu não sou inimigo seu. Eu quero te ajudar. Eu quero ser seu amigo. Tá bom então, senhor. Aí eu aceito a amizade com Deus. Então aí eu começo a ir na casa do humilde, eu começo a conversar com o humilde, meio desconfiado. Meio desconfiado. E eu começo, então, a conviver com o humilde. E na medida que nós vamos caminhando, vai chegar um tempo que eu falar, eu não tenho dúvida de que o humilde é meu amigo. Então, nós somos reconciliados com Deus. E começamos, então, a viver. Porque o que nos salva é a vida com Deus. O que nos salva não é na hora que eu sou reconciliado, não. Nessa hora, eu apenas me propus andar com Deus. Ele falou, pega a sua cruz e siga-me. Aí você vê, estando já reconciliado, nós vamos ser salvos. Agora sim, eu vou ser salvo. Ou seja, andando com Deus. Eu adquiro a minha salvação. Eu adquiro a minha salvação. Eu vou caminhando sempre ao lado de Deus. E quando eu às vezes faço alguma coisa, Ele me puxa e fala, assim não. Quando eu quero me desviar para um lado ou para o outro, Ele me puxa e fala, assim não, meu filho. Pedro, andando com Jesus, tinha hora que era carne, tinha hora que era o céu, tinha hora que era natural, tinha hora que era espiritual. Pedro, andando com Jesus, muitas vezes pecou, muitas vezes errou. Pecar significa estar contra Deus. Pecar significa ficar contra Deus. Por que que eu preciso andar com Deus? Por causa disso, Ele vai ser o meu ajudador, Ele vai ser o meu salvador, Ele vai ser o meu senhor, o meu dono, o meu guarda, aquele que me protege, que me livra, porque os meus inimigos são mais poderosos do que eu e querem me afastar de Deus, querem me afastar de Deus, querem que eu me torne novamente inimigo de Deus. Deu para entender? Deu para entender? Bem explicado? Amém, gente? Então, qualquer coisa que você fizer, você pode fazer tudo? Pode. Você pode fazer tudo o que você quiser. Mas presta atenção, isto me afasta de Deus. Isto me aproxima de Deus. Então eu não devo fazer nada que me afasta de Deus. Porque aquilo que me afasta de Deus acaba me tornando inimigo. Amém? O cão volta a revolver-se na lama. A porca volta lá para o seu habitat. Não é isso? Por quê? Não quis submeter a Deus. Rebeldia, não aceita o conselho. Como que eu posso andar com Deus se eu não concordo com Ele? Andarão dois juntos? Oséias capítulo 6 está dizendo: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Como que eu posso andar com Deus? Eu não concordo com Deus. Amém? Então, o Evangelho é a doutrina da reconciliação. É o ponto que nos ajuda a ver. Como que eu sei que eu estou contra Deus? Estou contra Cristo. Eu sei que eu estou contra Deus, porque eu estou contra Jesus. Eu tenho certeza que eu estou contra Deus, porque não é assim que Jesus ensinou. Não foi assim que Jesus ensinou. Amém? Se você estiver do lado de Jesus, você tem a certeza que você está do lado de Deus. Amém, gente? Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Então, presta atenção nisso. Sempre tem aquela doutrina, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Não, a salvação, a gente conquista ela. Né? O dia que eu entrei no caminho, eu estou salvo. Mas eu preciso permanecer no caminho. Vamos imaginar que num determinado momento eu saí do caminho para fazer alguma coisa. E se eu morrer aqui, aonde eu estou? Eu morri fora do caminho. Estou salvo? Não. Então, permaneça em mim. E eu permanecerei em vós. Uma vez, num sonho que uma irmã teve, ela vinha no trem. E o trem parava nas estações. Numa determinada estação, o trem parou. E ela, olhando pela janela do trem, viu lá um vendedor vendendo um chocolate. E ela era doida por causa do chocolate. Gostava demais de chocolate. Quando ela viu o chocolate lá, ela pensou assim, eu vou sair, correr lá, comprar o chocolate, dá tempo, né? O trem. E ela saiu. E ela disse que no tempo que ela foi comprar o chocolate, o trem saiu. Aí ela veio me contar, meu sonho. Você vai falar o quê? Interessante que essa pessoa, hoje ela não está mais com a gente. Mas lá atrás Deus já estava abrindo os olhos dela. Olha, não saia do trem. Não saia do trem. Por nada. As coisas que estão fora pressionam a gente a sair do trem. Por uma questão de minutos, ela saiu do trem e quando voltou, o trem havia partido. Amém? Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Então eu não sei se eu vou morrer com 10, com 20, com 30, com 40, com 50 anos, 60. O inimigo está sempre tentando me tirar do caminho. Porque Deus, Ele está aqui. O caminho é Jesus. Se eu estou nele, eu estou salvo. Se eu estou fora dele, eu não estou salvo. Amém, gente? Por que que a gente precisa vigiar? Por que que Deus falou, ora, vigia, presta atenção, cuidado. Olha com quem você anda, olha o que você faz, porque muitas coisas podem tirar você do caminho. Muita coisa pode. É na hora de namorar, é na hora de casar. Às vezes a pessoa chega, será que eu posso me casar? Será que eu posso namorar com essa pessoa? É muito difícil. Eu não posso dizer para você, pode ou não pode. Você mesmo é que vai decidir. É você que está namorando, você que conversa com a pessoa. Será que aquela pessoa vai tirar você de Deus? Será que ela vai tirar você do caminho? Então não namora, não. É melhor morrer solteira ou solteiro. Amém? É melhor ficar triste o resto da vida. Porque às vezes aquele casamento vai ser o desastre. Infelizmente, não existe uma regra. Eu posso ou não posso? Eu posso. Faz conforme a sua, como Jesus falou, faz conforme a sua fé. Meu Deus, e agora? Agora eu estou entre a cruz e a espada. Agora eu não sei o que eu faço. É o caso do cachorrinho, né? Tem um caso do cachorrinho. O cachorrinho também tira você de Deus? Cachorrinho quer dizer pecados de estimação. Amém? Cachorrinho quer dizer demôniozinho, pequenininhos. Amém? De estimação. Coisa que você cuida com muito gosto. Você sabe que é um mal, mas tem dó. Tem pena de jogar fora. Fosse um cachorro bichento, um cachorro, como é que fala? Purguento, cheio de coisa, um cachorro feio, derrubado, tal, né? Mas um cachorrinho de estimação, bem cuidado, você não vê mal nenhum naquele cachorro. Esses dias uma irmã também, uma pessoa me contou um sonho de um cachorrinho. Ele era tão engraçadinho que... Foi cachorro mesmo? Daquele do chocolate? Quem estava aqui que eu falei só? Hã? Era um cachorro mesmo? Um cachorrinho pequenininho, assim, que ela... Aí o cachorro entrou na água, né? Aí o cachorro entrou na água, não sei por que carga d'água lá, o cachorro passou na água. E aí o cachorro começou a sentir frio. E o cachorro começou a querer morrer. E ela ficou doida com o cachorrinho e tal, etc. E a água ali, ela enxugava o cachorro, e ele, molinho. Aí ela teve uma ideia. Pegou o chocolate e cobriu ele tudo de chocolate. Chocolate não foi quente, não. Chocolate morno. Amém? E foi cobrindo o chocolate dele e deixou só um pouquinho dele de fora. Pronto, você pensou o tanto que ficou gostoso? O tanto que ficou, né? E aquilo aqueceu, deu vida ao cachorro. A água estava matando o cachorro. A água é o quê? Palavra. Às vezes a palavra está aqui, ó, quase matando o cachorro. E a gente... corre atrás e vai e dá um jeito. E não deixa o cachorrinho morrer. Amém? Então são aquelas coisas que, infelizmente, a nossa luta contra o pecado. Você concorda que no mundo tem muita coisa que não dá para entender que é pecado? No mundo tem muita coisa que não dá para entender. Amém. Vamos ver se tem mais um versículo aqui para a gente... Então vocês já entenderam o que é inimizade. Por exemplo, a Dilma e a Marina, no começo... quando elas eram guerrilheiras, que elas eram, quando elas eram amiga do Fidel Castro, Che Guevara, comunismo, elas eram amigas. Elas pensavam no mesmo jeito, queriam as mesmas coisas, eram amigas. Hoje elas são amigas? Hoje elas não são amigas. Elas se tornaram inimigas, adversárias. Uma quer uma coisa, a outra quer outra, então elas são inimigas. Eu estou falando isso para explicar bem o que, que é inimizade. O diabo quer inimizade entre nós. Agora, por exemplo, se eu e o Fabrício de repente nos tornamos inimigos, eu e o Fabrício de repente nos tornamos inimigos. E aí, Fabrício? Hã? Eu e o Fabrício, isso aqui todo mundo já viu muitas vezes. Então, Deus está aqui. O Fabrício está aqui e eu estou aqui. Deus, o Fabrício e eu. O Fabrício e eu nos tornamos inimigos. O Fabrício e eu nos tornamos inimigos. Presta atenção. O Fabrício está de acordo com Deus e não está de acordo comigo. Olha aí, o Fabrício está de acordo com Deus e não está de acordo comigo. Quem está errado aqui? Oh, Fabrício também. Amém. É isso. Como que eu sei que o Fabrício está certo? Ele está de acordo com Deus. Então aí ficou fácil de entender. Não é? E agora, presta atenção. Se o Fabrício está, ele não concorda com Deus. O Fabrício não concorda com Deus. Eu também não concordo com Deus. E agora? Justifica que nós também sejamos inimigos. Igual a Dilma e a Marina. Nenhuma delas agrada a Deus, eu tenho certeza. Nenhuma delas agrada a Deus. Porque nenhuma delas concorda com Deus. Amém? Então é por aí, gente. Exige de nós cuidado, prestar atenção, tal, porque a sua salvação depende disso. Conversa com Deus, pergunta para Deus. Tenha certeza de que você é amigo de Deus. Tenha certeza que você está de acordo com Deus. Mateus 22, 44. Nós só vamos ler o versículo 44. 22 e 44. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amém? Vamos repetir? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que que ele estava aí se referindo? Os inimigos de Deus não teriam sido colocados debaixo dos pés de Jesus se Jesus não ficasse ao lado de Deus. Assenta-te à minha direita. Fica comigo. Eu vou botar os teus inimigos debaixo dos seus pés. Bem? Eu não sei nem quem, quais são os meus inimigos. Eu sei que eu tenho inimigo. Então o que que Deus está dizendo? Olha, fica do meu lado. A sombra do Onipotente. Ali você vai ver o Evangelho, as Escrituras cumprir na sua vida. Aquele que habita, mora à sombra do Onipotente. Ali, assenta-te, fica aí do meu lado. Pode ficar sentado. Eu vou colocar os teus inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Então, o segredo é não se afastar de Deus. O segredo é não se afastar de Deus. E os nossos inimigos serão colocados debaixo dos nossos pés. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, de esperar. Deus proverá. Aí vai cumprindo. As coisas vão cumprindo. Na verdade, a lei cumpriu no que Jesus fez. Aí você vai entender o quê? Que a misericórdia de Deus se renova, que Deus provê, que Deus abençoa, que Deus nos ama. E assim por diante, você vai ver tudo cumprir na sua vida. Desde que você se posicione ali, ao lado de Deus. Assenta-te à minha direita. Fica aí, meu filho. Amém? Eu vou colocar os teus inimigos debaixo dos seus pés. Hoje, amanhã, não interessa. Uma hora, você vai ver. Vi o ímpio passar. Eu vi o ímpio. E na hora eu queria... Mas Deus falou, não, espera. Calma, espera em Deus, confia no Senhor. Está aí uma coisa difícil, é esperar. Uma coisa difícil é confiar. Mas eu tenho visto que a melhor coisa é aprender a confiar, a esperar em Deus. E os teus inimigos serão colocados debaixo. A igreja vai vencer. O povo de Deus vai vencer. Os nossos inimigos serão colocados debaixo dos nossos pés. Agora, não saia de perto. Fique ali ao lado dele. Onde iremos nós, se só o Senhor pode nos salvar? Onde nós vamos? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, nos tem feito entender que realmente é impossível a nós, sem Deus, vencermos o inimigo. Sem mim, nada podeis fazer. Estar ao seu lado, andar com o Senhor, é para nós a segurança. Vinde a mim, cansados, oprimidos pelo diabo, tristes, perseguidos pelo mundo, e eu te aliviarei. Eu sei o que fazer. Eu venci o mundo. Eu venci os meus inimigos. Eu sei exatamente o que você precisa fazer. Vinde a mim. Conversa comigo. Eu não estou longe, estou perto. Fala comigo. E eu te aliviarei. Te ensinarei o caminho que você deve andar. Te darei força que você precisar. Sabedoria a que ninguém poderá te resistir. Acredita em mim, confia em mim, porque eu te amo, eu te quero bem. Obrigado, Senhor. É bom saber que o Senhor pode perfeitamente nos entender. Que o bem que nós queremos, o amor que nós temos pelo Senhor, é verdadeiro. Mas nem sempre nós somos capazes de fazer. Que os nossos inimigos, os inimigos de Deus, são fortes, são mais poderosos do que nós. Por isso nós não podemos dispensar a sua ajuda, a proteção do Senhor, a graça do Senhor. Não vamos confiar em nós mesmos. É aproximar do Senhor, é te amar, Jesus, é te querer, é estar na tua casa. Ajuda-nos, tira de nós toda desconfiança, todo receio, todo pensamento errado, de às vezes imaginar que nós estamos sem Deus. Na verdade, não estamos. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nos salvar. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Amém. Os pecados
tua porta. Amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti então. Estarei contigo. Se sentares à minha mesa, manjares comerás.
Amém. Não saia da mesa de Deus.
Falarei contigo
da casa de Deus
e de seus pecados, mas eu me lembrarás. Me vestirei com vestes brancas, os teus olhos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, venceis. És pobre, tenho eu ser. Te darei o meu
salvarei, te salvarei,
meu amigo, eu serei.
Amém, Senhor, dá,
vestirei com vestes brancas,
o teu espírito,
os teus olhos ungirei.
Ensina-me,
te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo.
Te vestirei
com vestes brancas, os teus olhos nos irei. Tirarei os meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, vencer. És pobre, cego e nu, eu sei. Te darei o meu espírito, meu amigo, eu sei.
Assim mais como uma vez, mais uma vez.
Assim como eu venci, vencer. É pobre, débil, eu sei. Te darei o meu espírito.
Amém, deputado.
Meu amigo, eu serei. Te vestirei. Vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei.
Oh, assim
como eu venci, vencer. Pobre, cego e nu, eu sei. Te darei do meu espírito,
ficar quem de mim se alimenta. Verá por mim. Sentado à mesa de Deus, a mesa que Ele nos prepara, à vista dos nossos inimigos, comendo da tua mesa, alimentando esse Cristo, não tem como não bebermos para Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome.